no ar. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Sessão solene na Câmara Municipal de Cuiabá homenageia mulheres que trabalham no Poder Judiciário e nas Forças Policiais. Tribunal de Justiça realiza audiência pública para debater ações de prevenção ao feminicídio. E a entrevistada do programa de hoje é a gestora das Unidades Social e Cultural da Assembleia Legislativa, Daniela Paula Oliveira, a Dani Paula. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você, numa fina sintonia, através do programa Atitude de Mulher. E falando de Atitude de Mulher, a entrevistada de hoje também é para lá de especial. E não falta atitude para essa mulher. Olha, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos logo, logo com a nossa entrevistada de hoje.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu anunciei, vocês já estão aguardando aí a nossa entrevistada de hoje. Eu estou falando de Daniela Paula Oliveira. Agora, para nós que já conhecemos há bastante tempo, é a nossa Dani Paula, né? Ela é professora, produtora cultural, filósofa, poeta e atualmente é gestora das unidades social e cultural da Assembleia Legislativa. Você já ouviu falar de Assembleia Social de lá? Você já ouviu falar do Teatro Zumira Canavarros? É exatamente essa moça aqui, essa mulher de atitude, que comanda todo esse processo ali com um timaço de mulheres e homens muito comprometidos. Então, eu quero aqui, em meu nome, em nome da Sapiquá, em nome de vocês, dar as boas-vindas a Dani de Paula ao programa Atitude de Mulher. Seja bem-vinda.
Ei, que honra, que presente. Eu falei há pouco que ela não pode esquecer e te complementar no meu currículo aí, que eu sou amiga da professora Jaci Proença, que isso é uma honra.
Olha, vocês vão conhecer um pouco mais. Eu sei que a maioria já conhece, mas para quem não conhece, vai ter a oportunidade de hoje, né, de pelo menos conhecer um pouquinho dessa mulher vibrante que é. Olha, Dani, como é de praxe aqui na rádio, a gente sempre traz as pessoas, né, convidadas aqui, e a gente quer saber, compartilhar um pouquinho da história dessas pessoas. Quem foi e em quem se tornou a Dani Paula?
Ai, que lindo, que pergunta maravilhosa. Eu sou, dentre tantas coisas, a mais importante, filha da Dona Tina. Minha mãe, lavadeira de roupa a vida toda, criou 4 filhos sozinha. Meu pai foi embora, entrou num caminhão. Eu acho isso, embora nostálgico e doloroso, poético. Entrou num caminhão e nunca mais voltou. E ela deu conta aí, uma mulher maravilhosa, de 4 filhos sozinha, lavando roupa, com toda a dignidade, grandeza e doçura possível. Jamais amargou, jamais fez com que fôssemos pessoas que pudesse se fragilizar por qualquer motivo. Então, eu lembro do meu primeiro livro, que é A Mão e a Luva de Machado de Assis, que foi A Mão e a Luva de Machado de Assis, que eu comprei com o meu salário de babá. Eu ia fazer 12 anos de idade, cuidava do meu priminho. E eu perguntei para ela se podia, porque o dinheirinho que todos nós ganhávamos era para dentro de casa. E ela ficou muito comovida, porque minha mãe é semi-analfabeta, de saber que naquele primeiro salário, que era muito simbólico o salário, eu queria comprar um livro. Então, é essa mulher que me emociona, que me impulsiona, que é meu colo, meu bálsamo, minha força, minha luz. Então, eu vim de periferia, eu vim dessa história e toda a minha respiração na vida é para poder retribuir tudo que a comunidade, tudo que a periferia, tudo que mulheres como a minha mãe me deram e me deu. É mais ou menos, eu comecei lá do início mesmo, né?
Olha, não sei se vocês vão perceber isso, mas eu me emociono, né, com histórias como essas de mulheres que realmente eu posso denominar, e que mulheres, né? E que mulheres. Então, eu posso dizer que tal mãe, tal filha, né? São mulheres que se empoderaram, né? Cada uma da sua forma, resistiram às durezas dessa vida sem perder a ternura, né? E realizam sempre pensando no coletivo. Então, isso é muito bonito de se ouvir e de se ver. É por isso que eu faço questão de manter sempre nesse início esse bloco dedicado exatamente à história, um pouco da história. Uhum. A história da Dani e Paula não se resume nisso, mas a gente já imagina, né, tantas situações
exatamente
que tiveram que enfrentar ela e toda a família dela, né, mas sempre tendo um referencial maravilhoso de mulheres, a exemplo da mãe dela. E eu posso dizer também a exemplo da minha. Né? São mulheres que nos inspiram de fato.
Exatamente.
Né? Mas...
E tem um caminho aí, professora, que é importante ressaltar, que foi traçado, que é a educação.
Exatamente.
Então, eu nasci desse ventre sagrado e forte, doce, que é o da minha mãe. E eu busquei a educação. Acho que todo o processo... que de descoberta, de empoderamento, de fortalecimento, de níveis de consciência, foi através da educação. Então, eu sou uma pessoa assim, que se é para falar, conte sua história para chegar até aqui, a referência da minha mãe e o percurso da educação.
A Dani de Paula é a décima mulher a ser entrevistada neste programa. Todas elas, todas, sem exceção, colocaram exatamente isso. Família, mãe, principalmente, como referencial, e a educação, enquanto esse fabuloso, fantástico instrumento de cidadania, de poder, né? Porque conhecimento é poder. Então, ela não foi a exceção aqui de colocar, ao contrário, ela só veio reiterar, né, quão é importante a educação na vida de todas as pessoas. Até para a gente se sentir com vida, a gente precisa ter educação. Então, por isso, a defesa intransigente de uma educação que seja pública e gratuita, mas, acima de tudo, com qualidade. Olha, gente, nós vamos agora para aquele momento que eu sei que você espera, né? As notícias do informativo Voz Ativa. Mas, olha, ouçam a notícia e não desligue o rádio. A entrevista vai continuar logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, homenageou, durante a sessão solene do dia 27 de abril, 59 mulheres, entre elas desembargadoras, juízas, servidoras do Poder Judiciário de Mato Grosso e policiais femininas. As homenageadas receberam moções de aplauso e títulos Mulher Cidadã Ana Maria do Couto, ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Durante a entrega das honrarias,
honrarias, o presidente do Legislativo Cuiabano destacou o legado deixado pela cuiabana Ana Maria do Couto, que foi professora, atleta, política, jornalista, advogada e promotora da justiça militar. Já a homenageada desembargadora Maria Helena Póvoas parabenizou a Câmara de Cuiabá pela iniciativa e destacou o papel de protagonista que as mulheres vêm exercendo em Mato Grosso. O governo do estado sancionou a lei de autoria da deputada estadual Janaína Riva, do MDB, que institui em Mato Grosso a lei do esquecimento de atos de violência, preconceito ou desrespeito contra as mulheres. A lei assegura que toda mulher tem o direito de retirar dados visuais pessoais que retratem situação de violência, preconceito ou desrespeito praticados contra ela em situação de violência doméstica ou em razão de ser mulher, bem como imagens que considere íntimas e que não queira ver publicadas em qualquer veículo de comunicação de massa mediante simples requerimento. O requerimento de retirada desses dados deve ser apresentado ao veículo de comunicação e precisa ser analisado e cumprido no prazo de 48 horas. A deputada explicou que muitas mulheres ficam estigmatizadas após sofrerem algum tipo de violência física, sexual, moral, patrimonial ou qualquer outro tipo de violação. Segundo ela, a lei foi pensada justamente para que elas possam limpar isso de maneira simples e funcional. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza no dia 6 de maio a audiência pública Feminicídio, Diagnóstico e Prevenção a partir de 13h30 por meio de videoconferência e com transmissão no canal oficial do TJMT no YouTube. O objetivo do evento é discutir a prevenção do feminicídio através do incremento de ações para incentivar as vítimas de violência doméstica e familiar a denunciarem seus agressores e facilitar o acesso das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar às medidas protetivas. Vão participar da audiência a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Póvoas, a vice-presidente, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que também é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do TJ, e o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Zuquim Nogueira. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a nossa entrevistada de hoje, Dani Paula, a Daniela Pauli Oliveira, que conduz todo aquele trabalho maravilhoso na Assembleia Social e no Teatro Zumira Canavarros da nossa Assembleia Legislativa. Olha, nós passamos a nos conhecer melhor exatamente ela à frente do que antes era denominado Sala da Mulher na Assembleia Legislativa e passou para a Assembleia Social. Qual que é a missão desse organismo nessa Casa de Leis?
A gente é o braço social da Assembleia Legislativa, né? Então, além de ser o espaço para dar dengo, um espaço onde todo mundo é muito bem acolhido, tem uma equipe maravilhosa, é o espaço para pensar políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade, é o espaço para a gente realizar capacitações e ações que fortaleçam a comunidade, é o espaço para a gente realizar as nossas ações de cunho social, que é chamado o mutirão social, ações de acolhimento, onde a gente se desloca até o município, leva as oficinas, leva o fortalecimento das comunidades, levamos em parceria a Defensoria Pública, o Espaço Cidadania, médico, dentista. Então, esse setor é um espaço que tenta aproximar o poder legislativo da comunidade, fazer esse deslocamento e ancorar e acolher aquilo que a gente pode, aquilo que é possível. Hoje também a gente gere o Teatro do Cerrado Zumira Canavarros, esse equipamento cultural, que além de tornar o palco mais democrático, pensar formas de formação de plateia, deixar ele acessível principalmente para os produtores e artistas locais, a gente usa esse instrumento para o que a gente chama de agendamento escolar. Então, a gente leva escolas públicas para dentro do teatro para assistir espetáculo. A gente trabalha com ingresso solidário, onde você assiste diversos espetáculos. 90% da nossa pauta é social. Você leva 2 quilos de alimentos não perecíveis e assiste o espetáculo que você quiser. Então, o teatro também é um equipamento aí gerido por nós, que tem transformado vidas e que tem auxiliado bastante nesse nosso trabalho. Então, o que a gente faz lá, em resumo, porque a gente faz muita coisa, é principalmente esse fortalecimento das pessoas em vulnerabilidade e acolhimento da comunidade. Eu acredito muito no poder transformador da arte, da cultura e da educação, como eu já falei. E quando você oportuniza, porque a gente vai buscar, a gente leva um ônibus, a gente busca essas crianças, mediante autorização dos responsáveis, na sua comunidade, se deslocam até o teatro, tem lanche, tem tudo, e elas assistem, e na grande maioria das vezes elas têm como tirar dúvida, elas têm como percorrer o teatro. E quando a gente fala de espaços de cultura ou espaços de memória, como um teatro, como um museu, só o fato de você estar ali, você já começa a ressignificar muitas coisas na sua vida. Quando você assiste um espetáculo, quando você assiste um Ciranda Mundo, a gente é muito parceiro do Ciranda Mundo, da Orquestra Ciranda Mundo, os ensaios abertos dele a gente normalmente faz com agendamento escolar. E você oportuniza uma criança colocar no seu menu de músicas a música clássica. Você oportuniza a criança saber que tem outra criança estudando violoncelo, que você também pode, e que você também pode aprender a escutar. Isso é transformador. E eu acho que a gente tem que oportunizar, a gente não pode subestimar, não faz que não dá certo. A gente não pode subestimar nada nem ninguém. Eu costumo dizer que nesses nossos deslocamentos para a periferia e para os interiores do estado, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre uma palestra sobre liderança, sobre empoderamento, e palestra, o brasileiro ainda está começando agora a criar esse feitio. Daí você vai pensar, mas numa periferia do interior do estado, será que alguém vai ter interesse? E quando enche um espaço e todo mundo arruma a postura para te ouvir,
se surpreende.
E brilha os olhos e participa, a gente tem essa plena convicção. Não subestime ninguém, oportunize. Porque se a gente chegou até aqui, se hoje estamos aqui como mulheres fortalecidas e empoderadas, podendo ajudar outras pessoas, é porque alguém nos oportunizou. É porque a gente, além da nossa busca pessoal, alguém mostrou, olha, existe esse livro, existe esse teatro, existe esse espetáculo, existe essa música, alguém nos oportunizou. Então eu me sinto na imensa responsabilidade de fazer retorno, de buscar essas crianças. A gente tem o dia da pizza, uma vez por mês a gente leva crianças da comunidade em parceria com a Casa da Pizza. Obrigada, Jó. A gente leva essas crianças para comerem pizza à vontade. Em parceria com a caravana do Gugu também. Isso é legal, isso é fantástico, é lindo, eles brilham os olhos, eles saem, eles brincam, eles comem bastante. Só que a gente sabe que é comida e arte. A gente tem que alimentar o corpo, mas a gente tem que alimentar o mental e a gente tem que alimentar a alma também. Então é o mínimo que a gente faz dentro das nossas possibilidades, é poder retribuir, é poder oportunizar.
Então isso que você está dizendo é verdadeiro, é real. Sabe, se você oportunizar, o que falta são oportunidades para as pessoas. Se no tempo de hoje, num teatro, 70% de um grupo de 150 alunos disseram que nunca tinham pisado no chão de um teatro, assistido uma peça, imaginemos nós, os pais dessas crianças. Que oportunidade não tiveram? Nenhuma. Mas hoje, Dani Paula oportuniza isso. Então, isso é muito valoroso. Mas é exatamente dentro desse valor que eu peço para você esperar um pouquinho só aí. Não desligue o rádio, porque nós vamos fazer um breve intervalo, mas nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E quero confessar para vocês aqui que hoje eu estou extremamente sensível, emocionada, já até chorei aqui nessa prosa com a Dani Paula, viu, gente? Não pensem não, nos intervalos aqui a gente continua o nosso falatório todo, né? E aí a gente se emociona. Mas, Dani, eu tenho certeza também que nossos ouvintes estão emocionados, muito atentos a tudo aquilo que você está compartilhando aqui conosco. Mas tem um aspecto muito importante que nós tivemos que enfrentar recentemente. Você disse aí, nós enfrentamos, quem atua nessa área da educação, da cultura, sempre enfrenta muitas dificuldades. Mas a gente persiste porque sabe da devida importância disso tudo na formação das pessoas, né? Na composição do ser que cada um se torna, né? Então, a cultura, por exemplo, nós tivemos recentemente um embate muito grande, inclusive no Congresso Nacional, para poder fazer valer dois instrumentos legais, importantíssimos para nós da área da cultura. Eu estou falando aqui da Aldir Blanc e Paulo Gustavo.
Que loucura a gente ainda ter que brigar por direitos básicos, né? Que loucura a gente ter que justificar que a gente precisa de recursos para poder produzir cultura, para poder produzir arte. É, assim, surreal isso, né? A gente não tem nem o que comentar, porque é uma coisa tão óbvia. É tão óbvia. Não só para nós que trabalhamos com cultura, que somos artistas, que fazemos arte, mas para a sociedade como um todo, como um todo. Se você está no final de semana, você não tem o que fazer, você quer fazer alguma coisa, você vai assistir um filme, isso é cultura.
Você ouviu uma música?
Você vai ouvir uma música, isso é cultura.
Quer ler um livro?
Tudo, tudo. E isso é só instrumentalização, fora o que perpassa a instrumentalização, fora o que chega, o que acontece antes de materializar algo. A formação humana que a pessoa tem que ter para escrever um livro. A formação humana que a pessoa tem que ter para compor uma música. A formação humana que a pessoa tem que ter para fazer uma peça de teatro. Então, assim, de verdade, eu fico transpassada de pensar que a gente tem que defender o óbvio. É necessário investir em cultura. É necessário ter recursos para cultura. Pelo óbvio, por formação humana, para que as pessoas não se tornem animalescas, para que a gente não caia no grotesco, para que a gente não caia no feio, é necessário investir em cultura.
Olha, e também quero compartilhar uma questão aqui. Eu acho que você acompanhou todo esse processo. Eu fui acometida, né, pela Covid-19 e tive que ficar enclausurada mais do que as demais pessoas, todas tiveram, né, que tomar todas as medidas necessárias para isso. Mas eu quero confessar que se não fosse a música, a poesia, inclusive, me motivou a produzir, escrever livro, poesia. Se não fosse isso, eu enlouqueceria. E hoje eu tenho ouvido muita gente dar esse testemunho. Falou, ai de nós. Sabe? Ai de nós, porque eu não me conhecia nesse período. E a situação toda do estresse, dessa situação que às vezes a gente não tem nem palavras para explicar o que cada um de nós estávamos sentindo, tudo isso era amenizado. O caos interior era amenizado, aliviado. A gente se ressurgia mediante o que a cultura nos disponibilizava.
Com certeza.
Então, quer dizer, eu também fiquei, mas eu falo, que país que nós estamos vivendo? Mas eu tenho um alento, que tudo isso vai passar.
Sim.
Tudo isso vai passar.
Sim.
Sabe? E eu espero que passe mesmo, como passou por minha vida essa tormenta da Covid-19, né? Outras situações desagradáveis também passe, né? E a gente possa respirar com uma perspectiva positiva, né?
Que assim seja.
É, que assim seja.
Eu também tenho essa esperança. Acho que a esperança, eu brinco que esperança é esperar com dança. Que a gente consiga aí permanecer valsando enquanto a gente espera que passe, que a gente tenha aí consciência de governo, consciência política da necessidade e da importância da cultura em nossas vidas.
É, precisamos. Mas nós deixamos de registrar aqui no seu currículo, querida Dani Paula, que você é uma imortal da Acilbras, Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, né? Tem uma cadeira na Nacional e compõe o quadro de imortais aqui no estado de Mato Grosso.
Olha que lindo, gente. Olha que chique o convite dessa maravilhosa que viu em mim aí uma estrelinha possível para compor esse céu de gente maravilhosa, assim, que eu super admiro, respeito e amo. Da cena cultural, artística, literária do nosso estado. É uma honra, é um prazer. Aquela tarde me deixou muito feliz e saber desse reconhecimento me deixa mais feliz ainda. Não me dá soberba de, não, mas me dá um senso de compromisso, de falar, olha, Dani, uma responsabilidade a mais. E para que a gente se imortalize, a gente precisa tocar as pessoas. Que só é imortal quem impacta a vida de alguém. Então, isso me dá um senso de responsabilidade maior de eu continuar produzindo, de eu continuar escrevendo, para que fique aí algo que possa valer essa imortalidade, né?
Não, com certeza. E não sou eu apenas digo, mas uma série de pessoas que já conhecem a atuação dessa mulher de atitude sabem perfeitamente que o que ela tem feito é imensurável, né? Em favor da cultura, em favor das pessoas, né? Mas nós vamos agora para aquele momento que você sempre espera do nosso programa, né? Que é aquela dica para você, tá? Daqui a pouco eu volto.
Mulher em Sintonia.
Olha que iniciativa legal. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, confirmou a adesão do TSE à auditoria coordenada pela Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores sobre a Violência contra a Mulher. O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia das ações de gestão ou de programas governamentais destinados à prevenção, proteção e reparação de mulheres que sofreram violência. Serão avaliados canais de denúncia e medidas de combate a crimes desta natureza. A decisão do presidente converge com a proposta da gestão do TSE Mato Grosso, que busca fortalecer políticas públicas de combate à violência e a outras questões que afligem a sociedade. De acordo com o Tribunal de Contas, a auditoria terá três dimensões: prevenção da violência contra a mulher, proteção das mulheres em risco de serem vítimas de violência e reparação das mulheres vítimas de violência. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e já vou dizer, como você também vai dizer do outro lado aí, que pena, tá acabando o nosso tempo. É isso mesmo. Mas olha, eu tenho certeza que quando a chamarmos, ela vai achar uma vaguinha na agenda dela e vai retornar aqui para compartilhar tanta coisa boa que tem sido produzida ali pela Assembleia Social e naquele espaço maravilhoso chamado Teatro Zumira Canavarros, que homenageia também essa grande mulher, né, que é a saudosa Zumira Canavarros. Mas, Dani, para nós foi e vai continuar sendo uma satisfação grande tê-la aqui conosco. Por favor, as suas considerações finais.
Ah, que alegria, que papo gostoso. Eu e a professora Jaci, quando nos encontramos, sempre é para ser um papo rápido e a gente se estende, porque a gente tem essa conexão, a gente tem essa troca verdadeira. Eu falo que o que é de verdade, as pessoas sentem, as pessoas abraçam, as pessoas comungam. Eu sou muito honrada de poder coexistir com a senhora nesse momento que a gente precisa tanto se acolher, tanto se dar a mão, tanto se referenciar. Então, muito obrigada. A senhora sabe que é uma referência na minha vida, de força, de garra, de proteção, de verdade, de conduta. E eu sou muito, muito grata de estar aqui hoje podendo falar um pouquinho e principalmente do espaço no seu coração, que esse é o mais importante. Gente, obrigada por nos ouvir. Conte com o Teatro Zumira, conte com a Assembleia Social, que enquanto pudermos fazer e abraçar, nós seremos sim esse instrumento. Muito obrigada.
Bom, eu vou dizer até breve, né? Porque semana que vem eu espero você aqui, tá? Sintonizada no programa Atitude de Mulher. E parabéns a Dani Paula. Tá completando aninho, gente, por esses dias.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.